Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor, aqui pela nossa rádio da Central de Notícias Uninter, a CNU. E nós vamos ter a continuidade hoje do tema referente aí ao concurso de histórias dos 25 anos da Uninter. Hoje nós temos mais três histórias especiais aqui para vocês conhecerem, e vamos ter a presença aqui da Giovana, que vai falar sobre uma situação específica que ela criou, um vídeo bem legal, o Magnus sobre o sonho dele, e vamos ter também uma história desenvolvida para um aluno nosso muito especial pela Lorena Melira da Silva. Lorena não pôde estar, mas nós vamos mostrar aí essa história mesmo assim. Obrigado, Tânia, pela presença aí para nos ajudar com a interpretação de Libras. Vamos começar pelo Magnus. Parece que o Magnus tem aí problemas em relação ao horário. Então, Magnus, bom dia. Por favor, aí cumprimente as pessoas que nos acompanham e vamos começar falando já de onde você fala, onde você está.
Muito bem, primeiramente, bom dia, professor, bom dia, Giovana, bom
Bom
dia,
dia.
Tânia, e aos demais ouvintes da CNU, né, e também do Facebook, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando e nos assistindo por esse mundão afora. Quero dizer que é um prazer imenso fazer parte destes 25 anos da Uninter, né? Afinal, é bodas de prata que se comemora a nível de educação e aproximação. Isso é excelente, é uma história que deu certo. Eu falo de Pelotas, Rio Grande do Sul, aqui no extremo sul do estado.
Travou. Opa, voltou. Magnus, desculpe, eu acho que fiz confusão aqui. Você tá em Pelotas. Então vamos falar sobre a Giovana, por favor, faça aí sua introdução também, e voltamos para o Magnus.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Giovana Talamini, estudo no campus Tiradentes, em Curitiba, que é o que eu vou falar um pouquinho mais sobre daqui a pouco. E eu curso Publicidade e Propaganda, já estou quase terminando na fase do TCC já.
Ah, legal, muito bem. Parabéns aí pela evolução de vocês. A gente tem cada vez mais excelentes exemplos aqui de alunos que conseguem aí atingir seus padrões de resultados de uma forma fantástica. Mas vamos voltar então aqui ao Magnus. Magnus, você tem uma história que você conta, né, que está publicada, e tem ali um timão ali numa foto que eu vou pedir para Bárbara mostrar, né, para as pessoas que nos acompanham, quem ainda não acessou lá a matéria. Conta um pouco aí desse início dessa situação, o que que aconteceu lá? Pelo que eu li, você começou um curso presencial, não gostou, depois chegou até a Uninter.
Bom, professores e os demais ouvintes, telespectadores, essa história ela é um pouco longa, eu vou procurar sintetizar, senão nós vamos falar o dia todo aqui. Até porque eu também tenho uma formação em comunicação, então se a gente for dialogando, tem espaço para o dia todo. Mas vamos voltar um pouquinho. Essa foto que aparece aí para o telespectador, ela é uma foto de uma semana, de um final de uma semana acadêmica, que mesmo depois de eu graduado e pós-graduado, eu não me distanciei do polo aqui de Pelotas. Eu acompanhei várias palestras, inclusive acabei participando de semana acadêmica. Então essa foto que aparece aí é um registro final da conclusão de uma semana acadêmica que o pessoal fez aqui. Mas essa história ela volta, então a gente vai retroceder um pouco lá no em novembro de 2015, era a primeira quinzena ali de 2015. Eu estudava no modelo semipresencial em uma outra universidade. Mas o que que acontecia? Mesmo sendo semipresencial, não me sentia muito bem. Parecia que eu não fazia parte daquele contexto que ali se apresentava. E aí, um belo dia, eu estava lá estudando, eu disse: poxa vida, não é aqui que eu quero estar. Não está evoluindo o meu processo de aprendizagem, eu vou sair daqui. E eu acabei desistindo. Mas o meu sonho em me formar, em ter uma graduação, ele persistiu. Digo, bom, eu vou buscar uma outra universidade. E aí, pesquisando na internet, encontrei várias. E liguei também para várias. Mas sempre naquele mesmo modelo, né? Você se inscreve, recebe o material didático, nós oferecemos um suporte técnico para tirar dúvidas. E aí era tudo muito comum. Mas eu queria algo mais. Eu queria algo que me aproximasse, que eu fizesse parte do negócio da universidade. Eu queria estar presente cada vez mais. Foi então que aí um belo dia eu liguei lá no 3028-5616. Tem o número gravado. Opa. Até hoje. Aí, do outro lado...
Qual é o código? Código?
53.
Eu
acredito que hoje deve ter trocado o número de telefone, porque eles trocaram de prédio também, né? Hoje está num lugar bem mais amplo, bem mais moderno, bem mais bonito, bem mais agradável. Eu liguei e aí do outro lado atende uma voz calma, serena. Pelo timbre da voz, logo eu pude reconhecer que era uma pessoa experiente, porque falava bem tranquilamente, ia me colocando as palavras com tanta naturalidade e me demonstrou que entendia aquilo que estava falando. E aí, no final da conversa, ela chega e me diz: olha, prazer, eu sou a Dona Elzina e gostaria que tu viesse aqui no polo para a gente conversar. Naquele momento, professor e demais ouvintes, aquilo não foi um convite. Eu me senti intimado, convidado. Eu disse: nossa, uma pessoa que não me conhece poderia ser apenas mais um buscando um local para estudar e trata desta forma, já rola aí um quezinho de interesse. Eu marco a data e apareço lá numa sexta-feira, no final do expediente do meu trabalho, que eu atuo também no Porto Seguro, é na área da indústria da alimentação. Eu chego lá no final da tarde, entro no corredor, e aí tem o balcão, tem algumas pessoas sendo atendidas, mas logo eu reconheço pelo timbre da voz quem era a pessoa. Eu comentei com um dos atendentes que eu tinha vindo para conversar com a Dona Elzina, e ele me mostrou: ó, aquela ali é a Dona Elzina. Ela, no momento que termina de atender um aluno, me chama, me coloca numa mesa redonda, a gente conversa frente a frente, onde ela me explica todos os conceitos da universidade, todos os princípios, o porquê que a Uninter busca uma formação com qualidade, me falou sobre os cursos e disse para mim: olha, será um prazer tê-lo como aluno do nosso polo. Nossa, eu já ali praticamente já me ganhou, né? Eu disse, porque é diferente. Quando a pessoa comenta e conversa e conversa e conversa, tem aquela questão, pô, esse aí é mais um que está tentando me enrolar para mim ser mais um aluno desse polo, coisa. Mas não, deu para notar no timbre de voz e da forma que ela estava colocando as palavras, com um domínio único lá dentro da universidade, que tudo aquilo que ela estava falando era verdade. Muito bem, eu disse, vamos lá, então vamos marcar o vestibular. Marcamos o vestibular, acho que para duas terça-feiras após, mas sem problema nenhum. Como eu já estava na ativa, ser aprovado no vestibular era só uma questão de tempo. Entra aí o final de ano de 15 para 16 e já é marcado a aula magna, a primeira aula de inauguração em fevereiro. Em fevereiro eu me apresento lá, bem tranquilo, no dia marcado, era às 18h30 era a apresentação. Fomos recebidos, eu lembro que mais ou menos girava em torno de 20 a 25, entre 28 alunos por aí, naquele dia, na aula inaugural, de várias licenciaturas, onde fomos recebidos pela Miriam Von Hahn. A Miriam Von Hahn, na época, era coordenadora do polo aqui de Pelotas. Ela, ao longo daquela aula, falou como funcionava os modelos da Uninter, como seriam aplicadas as provas, quais os métodos de avaliação que seriam praticados, e que a gente teria o AVA para estudar, que nós teríamos uma carteirinha de aluno da universidade. E aí, no final, ela comentou, eu lembro que ela disse assim: olha, e a Uninter, o diferencial da Uninter é que neste ano nós temos um encontro presencial por semana. E eu, nossa, uma universidade EAD com um encontro presencial por semana é tudo que a gente precisa. Essa coisa de liga, tira dúvida, eu acredito que a gente precisa de muita conexão, de muita aproximação para entender aquilo que está falando. Eu digo, poxa, um polo IAD com um encontro, mesmo que seja um encontro presencial só por semana, é aqui que eu vou ficar. E mais ainda, né, quando terminou essa aula de apresentação, na qual nós passamos na secretaria e recebemos o número da matrícula, que era a senha do AVA, e mais a carteirinha, ali eu me senti grandão. Digo, bom, agora eu já posso, pelo menos, pagar minha entrada no cinema. Era esse o meu modelo de pensamento. Então, imagina você, professor, e os demais telespectadores e ouvintes da CNU. Era tudo que eu precisava. Começam as aulas, portanto, eu fui apresentado para a professora, para a tutora Letícia, né? Letícia Pérez, foi a primeira Letícia que foi minha tutora lá. Inclusive, aí vai uma ressalva, né? Eu tive duas Letícias na minha vida durante esse meu período que eu estive na UNITA. E aí fica até uma dica para as pessoas, para as mulheres que estão desempregadas, as tutoras, querem trabalhar na UNITA aqui no Rio Grande do Sul, lá no Polo do São Jorge, basta ser o nome de Letícia, já arranca 50% aí no seu currículo. Porque o homem adora contratar Letícia. Brincadeira. Mas vamos lá, foi apresentado aí para a tutora, para a Letícia, e a Letícia deu o seguimento, então. A gente seguiu estudando, tendo esse encontro presencial, onde a gente tinha aulas em vídeo, onde a gente trocava as ideias, a gente formou grupos de trabalho. Eu lembro que o primeiro grupo era eu, Cristiane Becker, que depois formou em letras, e a Ana Hackbart, que fez pedagogia por lá. Então, ali a gente ia mais cedo para lá, entrava no AVA, dava uma pesquisada, estudava e se preparava para avaliação. E também vale lembrar que no primeiro módulo, eu fui para exame. Então, para você, aluno que está aí do outro lado, você que está estudando até mesmo na UNITA, está ingressando agora, não se preocupe. Eu também. São modelos diferentes, principalmente do semipresencial, os modelos de avaliação. Eu confesso que acabei me perdendo no método de avaliação ali e acabei indo para exame, mas lá na próxima prova eu já consegui me recuperar e aí a vida seguiu. Eu tive um período com a Letícia, professor e demais ouvintes e telespectadores, e aí depois a Letícia saiu e fiquei um período com a Fernanda Sanches. Aí já passou o primeiro ano, a gente seguiu estudando, fomos evoluindo, e aí a gente seguiu estudando até o momento de chegar onde foi preciso fazer os estágios. E os estágios, na verdade, é um ponto fundamental para a conclusão de um aluno, porque é ali que você vai colocar em prática tudo aquilo que vivenciou na teoria. Esse é um dos momentos tão importantes durante essa vida acadêmica que a gente tem, que os alunos têm, é a parte do estágio, porque ali, realmente, ali você vai vivenciar na prática tudo aquilo que na teoria você aprendeu lá atrás. Eu fui para uma escola pública, tive a felicidade de procurar uma escola onde eu havia feito todo o meu ensino fundamental, então eu já conhecia mais ou menos o pessoal me conseguiu, eu fiz os quatro estágios obrigatórios da fase, dois no ensino médio, dois no ensino fundamental, mas realmente, aqui no Rio Grande do Sul, na época, existiam umas políticas públicas, principalmente a nível de educação, que não vale a pena a gente entrar agora, mas que não facilitava muito a vida do professor. Então, a gente pegou aquele momento, aquele cenário de greve, de professores descontentes, onde eu tive que assumir uma série de terceiro ano do ensino médio aqui, onde o professor estava, naquele momento, se afastando. Então, a diretora acabou me chamando e disse, olha, eu preciso, dá para ver que tu domina, que tu conhece a teoria, eu preciso que na prática tu me ajude a não perder esses alunos. E eu disse, não, vamos lá, vamos tocar o barco junto. E aí, imaginem vocês, da aula de história para uma turma do ensino médio, uma gurizada aí que está começando a entrar no mercado de trabalho, trabalha o dia todo no interior do estado, e aí vai para uma aula de história à noite, tendo que ouvir o professor falar blá, 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 é muita coisa, é difícil de você manter a concentração. É preciso muito diálogo para manter o aluno dentro da sala de aula. E foi isso que a gente fez, foi conversando, dialogando, colocando aulas com tópicos e, através desses tópicos, fazendo os alunos pensarem cada vez mais sobre o assunto que a gente estava tratando, e eu fiquei todo o meu tempo ali e foi sensacional. Acabei participando de conselho de classe, né, de reuniões de pais e mestres.
Se integrou completamente na escola.
Acabei me integrando na escola.
Legal.
Partindo de avaliação de alunos, né, de aplicação de provas, isso me deu uma base muito sólida para o meu futuro como professor.
O Paulo te ajudava nesse ponto aí também, te dava suporte, o Jorge Han também te ajudava, tinha essa relação direta aí com o pessoal do Paulo, né?
O Paulo sempre, todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e conversava com o seu Jorge Menezes. No texto ali está Jorge Bonham, mas eu acabei trocando, tá? Tem que correr, não dá mais para corrigir, mas tudo bem. É Jorge Menezes e Eusina Bonham. Esse é o nome. Já falando no seu Jorge é uma pessoa sensacional. Ele é o diretor e coordenador dos polos aqui do extremo sul do estado, de Pelotas e Rio Grande. Um homem com uma paciência tremenda, recebe todo mundo que aparece por lá com muito carinho, procura dialogar bastante. Esse homem é tão calmo que um dia, de tanta carga de trabalho, um dia ele infartou, professor Eubins. Literalmente, ele infartou mesmo. Eu até comentei com ele, olha, Jorge, talvez a vida está lhe dando um beliscão, lhe dando um puxão de orelha. Olha, diminui a carga, senão logo ali pode dar problema. E aí ele ficou um tempo afastado, é claro, seguiu fazendo o tratamento e hoje ele segue a vida dele na maior naturalidade possível.
Quando que você formou?
Eu formei...
Em 2015, 3 anos, 18?
16, 17, 18, é.
18, né?
É, 18.
Demorou então, para chegar o diploma ou não?
Não, o diploma, na verdade, acabou sendo rápido, né? Até porque ele veio digital, primeiro digital e depois físico, eu recebi lá, foi muito legal. Então, aí eu já estava formado. Então, poxa, aquele aluno pobre, né, tranquilo, simples, 4 irmãos, naquele momento órfão lá de pai e mãe, acabei perdendo meu pai, como está ali no texto, né, no acidente de trânsito, um dos piores dias da minha vida, porque meu pai era minha base de vida, e aí quando chega um bombeiro e diz, olha, seu pai faleceu no trânsito, isso literalmente acaba seu chão. Depois minha mãe também acabou falecendo através de um câncer de linfoma não Hodgkin, em 6 meses acabou separando ela desta vida de outra, mas eu me sentia, poxa, estou formado, era o sonho de família, era aquilo que eu queria, né? O que que eu vou fazer? Por que que eu escolhi história? Na verdade, professor e ouvintes e telespectadores, eu sempre gostei de história já desde lá do ensino fundamental e em meados de 95 e 98, o ano eu não vou lembrar bem, eu também fiz supletivo pelo Telecurso 2000. Lá tinha uma professora, Simone Carvalhal Pereira, na qual foi a base para a construção disso tudo, é o que eu falo. Porque ela sabia que eu não gostava de nenhuma outra disciplina, não gostava, não é que eu não gostava, né? Eu não ia bem em nenhuma outra disciplina, mas história eu adorava. E a história, não o fato em si, não aquela questão de, pô, a princesa Isabel libertou os escravos em 13 de maio de 1800, não. Mas toda a contextualização histórica por trás do fato que evidenciou o fato. Esse é o tipo de história que eu gosto. O fato em si, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe a história, mas toda a contextualização no entorno do fato, esse que é o ponto mais importante. Né? Eu acredito que as pessoas precisam saber da sua essência, saber sua árvore geológica, né? Saber de onde veio, por que estão aqui, porque eu acredito que através da história a gente pode entender, através da história do passado, a gente pode entender o presente e projetar o futuro.
Preparar o futuro.
Isso, isso
aí
você
foi fazer pós, né?
Aí eu fui fazer pós. Então, poxa, a professora Simone Carvalhal, lá em 95, 96, aquilo acabou alimentando a minha ideia e me dando também uma base para que eu fosse buscar esta formação. Eu estava formado, eu disse, bom, o que que eu vou fazer? Eu não quero parar de estudar. E antes de eu fazer graduação, antes de eu ser graduado, eu não tinha ideia de ser professor, não. Eu tenho o meu porto seguro, que é na área da alimentação, onde eu milito aí há 30 anos, então tenho meu porto seguro lá. mas estar numa sala de aula e ver a necessidade que o público tem, principalmente o público do interior, o público mais pobre, o público mais necessitado, ele precisa dessa aproximação, precisa que o professor esteja cada vez mais próximo. Isso já começou a mudar o meu pensamento em me formar um educador, e vou seguir estudando. Novamente, voltei lá na Dona Elzina, no Seu Jorge, e digo, olha, não gostaria de parar, não, porque senão eu vou enferrujar, né? E eu tenho como premissa da vida é nunca parar, porque eu acredito que a formação ela é contínua. Eu sou técnico em comunicação, faço gestão de pessoas de processo na indústria de alimentos, hoje graduado e pós-graduado na área de educação. Então, a gente não pode parar nunca.
Beleza.
Parabéns. O Seu Jorge e a Dona Elzina me mostraram várias opções de disciplina para seguir, mas a única que encaixou com tudo aquilo que eu tinha vivenciado, principalmente no estágio, foi gestão escolar. Porque lá quando a gente estava nos encontros, juntamente com a direção da escola, a gente fez análise de plano político-pedagógico, a gente fez análise de recursos mandados pelo Estado e distribuição da verba dentro da própria escola. E aí eu notei que gestão escolar se encaixava muito bem nesse princípio. Foi aonde eu fiz. Comecei a fazer gestão escolar, passei tranquilo pela pós-graduação, porque, inclusive, a nível de avaliação era tudo aquilo que eu tinha vivenciado na prática, e acabei, no final, sendo pós-graduado, aí, com título de pós-graduado em gestão escolar.
Maravilha, parabéns. Olha, é uma trajetória impressionante aí a tua. E, de fato, né, você tem aí bastante qualificação na área de comunicação aí para... hoje usando essa, com orgulho aí, essa camiseta de professor de história, né, e pós-graduado, você faz parte aí de um grupo que ainda é muito seleto no Brasil, e nosso esforço é justamente para que cada vez mais pessoas consigam passar por por essa formação, né, por esse processo de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E não pare mesmo, continue estudando. Tem muitos outros cursos mais rápidos, cursos de qualificação, de aprofundamento. Você está aí num percurso, você é bastante jovem ainda, né? Um percurso ainda de formação pela frente. Tá? Continue, vá em frente. Parabéns aí, eu acho que a história que você contou do Polo e tua, né, são duas histórias que se entrelaçam aí, né, dentro de um período de vida do pessoal do Polo e também aí de Pelotas, aí da região, e também a tua vida. Parabéns, voltamos já a conversar aqui contigo na sequência. Toma uma aguinha aí, você falou bastante. Né? Vamos conversar com a Giovana agora. A Giovana está numa categoria de vídeo, né? Ela, como ela já disse, é estudante de publicidade, está formando, então vamos começar vamos assistir o vídeo, né, Bárbara? Conversarmos com a Giovana sobre a forma que ela utilizou para fazer o vídeo. Vamos lá.
Oi, eu sou a Giovana e vou falar sobre o campus Tiradentes do Centro Universitário Internacional Uninter. O polo está instalado no edifício João Crosdócimo, localizado em Curitiba, na rua Saldanha Marinho, 131. Ao lado, fica a Praça Tiradentes, o marco zero da cidade e onde está situada a Catedral Basílica de Curitiba. Mas para entender a importância desse prédio para a capital, precisamos voltar um pouquinho na história. Em 1947, o edifício foi inaugurado levando o nome de João Crosdócimo, em homenagem ao fundador das lojas Crosdócimo. Na época, era considerada a maior loja do Paraná e vendia-se artigos de diversas categorias. Foram responsáveis por diversas inovações no varejo paranaense. Uma delas foi a instalação da primeira escada rolante do Paraná. Anos mais tarde, a marca foi vendida a outro grupo. Agora, voltando à atualidade, a Uninter está instalada no edifício desde 2001, e já não possui mais escada rolante como antigamente. Hoje, o acesso aos 5 andares ocorre através da escadaria e dos elevadores. Você sabia que é no Campus Tiradentes que funciona a nossa central de atendimento? Também é aqui que ocorrem as gravações das aulas em Libras. Além disso, a instituição conta com bicicletário, salas de aula, auditório, laboratório de TV, de rádio, de informática, estúdio de fotografia, agências experimentais para os cursos de comunicação, entre outros setores. Ah, lembrando que o prédio inteiro é adaptado para pessoas com deficiência. Dentre a grade de cursos semipresenciais estão publicidade e propaganda, jornalismo, marketing, administração, logística e muitos outros. Os alunos de jornalismo e publicidade e propaganda recebem acesso ao pacote completo de softwares da Adobe e ganham também um laboratório portátil com câmera fotográfica e filmadora, tripé, gravador e fone de ouvido. E pensando em estimular a criatividade dos alunos, a Uninter propõe trabalhos práticos, seminários de pesquisa, semanas acadêmicas, palestras e outros eventos. E isso faz a diferença. Como resultado, é só observar os prêmios que os estudantes conquistam, como o Spocon, uma das mais importantes premiações a trabalhos experimentais na área de comunicação. Agora, vamos combinar. Na Uninter, todo mundo sai ganhando. Todos os cursos têm direito à biblioteca virtual, livros físicos, curso de inglês, acesso ao pacote completo de softwares da Microsoft e a melhor plataforma IAD, a Univirtus. Bem, como eu disse, todo mundo sai ganhando, inclusive a comunidade, já que as portas estão sempre abertas ao público geral para eventos e também entretenimento e notícias, por meio dos projetos desenvolvidos pelos alunos, como a Rádio Web Uninter, o portal online Agência Mediação e a revista digital Entre Verbos. O Centro Universitário Internacional apoia eventos regionais, como o Festival de Teatro de Curitiba, e também participa de ações como a campanha do Agasalho. Nossa, é muita coisa para apenas um vídeo. Como estudante de publicidade e propaganda no Campus Tiradentes, posso afirmar o meu orgulho em pertencer. E falando em propaganda, consegui te vender a ideia de que esse edifício é muito importante? É, esse lugar fez história e continua formando várias outras.
Legal. Muito bom, Giovana. A mim você convenceu.
Deu certo, então.
Deu. O Campus Tiradentes realmente... Vocês viram ali, essa foto é recente, né? Nós fizemos uma reforma externa, recuperamos, né, todas as paredes externas com uma pintura muito especial, porque ele é um prédio especial, está no coração de Curitiba e nós tratamos com muito carinho essa unidade, esse prédio. Ele, claro que ele não foi pensado para ser uma instituição de ensino, né? Foi pensado para ser uma grande loja de departamentos na época, como foi mencionado pela Giovana, era considerada a maior, né, que existia quando foi inaugurado. Depois vieram outras, Mesbla, etc., mas a família Prosdóssimo, né, fez um grande investimento ali no coração de Curitiba. E esse prédio, para nós, tem muito valor, porque nós antes estávamos instalados num pedaço somente da sede onde é hoje a reitoria, lá no Divina, somente uma ala. E logo em seguida, nós fomos para o Tiradentes, onde nós tivemos daí bastante espaço para todo mundo, né? Por pouco tempo. Depois tivemos que ir também para o Garcês, enfim, e aí ampliamos no próprio Divina. Hoje nós temos aí diversas unidades no centro de Curitiba. Mas a Giovana acertou aí no tema, né? Parabéns, porque o prédio Tiradentes ele tem uma relevância assim, significativa, não só para nós, né? Para Curitiba de uma forma geral, para as pessoas que de alguma forma têm um vínculo ali. Vocês viram que nós temos ali diversos cursos funcionando, temos uma infraestrutura considerável em termos de laboratórios, a grafita e as demais áreas de interação ou de preparação dos nossos alunos. Você está formando, Giovana, é isso? Pelo que eu entendi?
Já vou me formar. Já estou fazendo TCC.
Está já no TCC, parabéns. Poxa, Vinão. Eu vi ali no teu vídeo que tinha lá o negócio de um prêmio e você colocou eu lá. Conta essa história aí.
Então, às vezes a gente entra na Uninter e tem lá no site falando o que você vai receber quando você entra na Uninter, né? Os softwares, o kit de laboratório. Só que a gente recebe muito mais coisa do que está escrito lá no regulamento. O Expocom é a maior premiação para trabalhos estudantis na área de comunicação. Em 2019, eu e minhas amigas inscrevemos um jogo de tabuleiro que a gente produziu dentro da faculdade. Nós inscrevemos no Expocom na categoria Games. Só que o trabalho, para ser apresentado, precisaria nós irmos até Rio Grande do Sul, que é onde estava acontecendo o evento. E a Uninter levou o nosso trabalho até lá. E nós ganhamos como melhor trabalho na Regional Sul. Só que daí, para participar da região, né, a nível nacional, a gente precisaria ir até Belém. E a Uninter levou o nosso trabalho até Belém.
Você então, chegou aí, você era uma das... Foi até Belém?
Não, foi a minha amiga.
Foi só o trabalho, foi a tua amiga.
Foi a minha amiga.
Eu lembro dessa... me encurralaram ali um dia, literalmente, ali na reitoria, os coordenadores, né, de jornalismo e comunicação, me pegaram no canto junto com um monte de aluno. Ah, nós temos que ir para Belém, temos trabalho que ir para Belém. Eu lembro dessa história aí.
Ela tem até foto com você.
Foi essa.
E se não fosse a Uninter? E se não fosse a Uninter ter levado o nosso trabalho de um canto a outro no Brasil, a gente não teria essa chance de participar de um evento tão grande, né? De poder ter uma premiação dessa no nosso currículo, na nossa história.
Parabéns, é o esforço de vocês, né? A gente tenta apoiar da melhor forma sempre, nem sempre a gente consegue apoiar todos, né? Todas as pessoas que conseguem se posicionar ou se projetar aí com as suas realizações, mas a gente sempre está nessa linha, né, de valorizar essas atitudes de vocês, né? Porque você, na verdade, foi quem fez, né? Foi quem construiu. Desenvolveu as competências e construiu aí esse conhecimento, né, esse produto junto com os colegas. Parabéns mais uma vez.
Obrigada.
E agora está aí concorrendo também a um prêmio, né, na categoria de vídeos, mais uma vez, né, boa sorte.
Obrigada.
Esperamos aí que tenha também um bom resultado. Você, profissionalmente, você já está atuando? Como que está? Você está só estudando atualmente?
Sim, eu estou fazendo estágio.
Estágio,
na parte,
né,
da tarde, na área que estou na faculdade. E a Uninter colabora muito com o que ela oferece para os estudantes, porque os estudantes de comunicação ganham softwares da Uninter. E qual outra... Da Uninter, não. Da Adobe, desculpa.
Adobe. Qual... Softwares da Adobe fornecidos pela Uninter, né?
Pela Uninter, que é o Photoshop, o Premiere. E assim, qual outra universidade proporciona isso aos seus alunos? Então, o vídeo que eu fiz foi usando esses programas. Outra coisa que também ajudou bastante foi o kit laboratório da Uninter, que eu ganhei no segundo ano, que, por exemplo, para eu estar falando aqui com vocês agora, eu não teria como se eu não tivesse esse kit, porque o meu computador já é um pouco antigo, eu não tenho webcam, eu não tenho o fone para conversar com vocês, mas agora eu tenho porque eu recebi o kit. Então, a câmera que vocês estão me vendo é da Uninter, o fone é da Uninter. E, assim, tudo que eu fiz dentro da Uninter, os trabalhos que eu desenvolvi, me levaram a outras oportunidades. Até esse vídeo que eu fiz para o concurso, eu não fiz apenas para participar do concurso, porque eu gosto muito de criar vídeo, então é uma realização pessoal para mim ver o meu trabalho ganhando forma, criando vida, digamos assim. Também criei o vídeo para deixar no meu canal do YouTube, para quem quiser conferir, né? Um meio de levar informação sobre o campus para as pessoas. E também fiz com o intuito de colocar em portfólio, né? Mas pelo lado profissional. Tanto que o estágio que eu consegui agora, eu me destaquei entre a concorrência pelo vídeo, sabe?
E perfeito, isso.
Também uma menina, no dia que eu fui fazer a entrevista, essa entrevista de emprego, eu fui surpreendida com uma mensagem no meu Facebook de uma menina que eu não conhecia. Ela viu o meu vídeo no YouTube, comentou e foi até o meu Facebook para me agradecer pelo vídeo, que ela estava em dúvida onde cursar o curso de jornalismo, e o meu vídeo abriu os olhos dela para fazer o curso de jornalismo ali no campus do Tiradentes. Então, o nome dela é Sandy, ela se matriculou na Uninter pelo meu trabalho, ela gostou do meu trabalho e resolveu se matricular na Uninter. Então, hoje ela está fazendo semipresencial em jornalismo, inclusive ela inscreveu o meu RU na hora da matrícula para ganhar aquele desconto amigo. Uhum. Então, isso é muito gratificante para mim, sabe? Saber que as pessoas estão ali gostando do meu trabalho, elogiando o meu trabalho, que eu aprendi e desenvolvi ao longo da faculdade, né? Colocando em prática o que eu aprendi nesses 4 anos.
Além de funcionar aí como captadora de alunos, né? Também.
É,
né?
Olha só. O marketing da Uninter.
Marketing da comunicação aí tem tudo a ver com essa ação, né? Parabéns mais uma vez. Muito sucesso para você aí profissionalmente. Né?
Obrigada.
Continue na área, você tem talento e certamente terá muito sucesso pela frente aí com muitos outros trabalhos ao longo da tua carreira, da tua vida, né?
Obrigada.
Estamos muito felizes aí quando vemos, né, esses resultados que vocês obtêm aí pelo esforço de vocês. Nós, na verdade, somos só um meio, né? Vocês, com o seu esforço, é que conseguem essas vitórias aí. Isso nos dá um feedback muito bom. A gente fica muito feliz. E esse evento agora que está sendo feito em relação às histórias que constroem a história da Uninter, estão trazendo uma série de situações, de alunos, de polos, e que estão enriquecendo ainda mais a nossa história aí nesses 25 anos de caminhada. Tá? Agradeço a vocês dois aí. Por enquanto, já voltamos a falar. Não estou cortando, você quer falar mais alguma coisa agora, já ainda em relação ao trabalho, ao vídeo? Não?
Acho que para finalizar, é que eu comecei a falar no vídeo sobre a história do prédio, e eu termino falando que o prédio ainda vai continuar formando várias outras histórias, e logo em breve será formada mais uma história, que vai ser a minha como publicitária, e se Deus quiser vai ter mais histórias com uma pós-graduação, e vamos seguir em frente, né?
Eles te mostraram a escada rolante? Não.
Não.
Não, né? Ela é escondida. Na verdade,
ainda tem?
Ela está lá, só que ela está no porão, na verdade, porque ali o prédio tinha uma área abaixo, né, do piso que nós ocupamos, e foi feito um estacionamento lá naquela área, e a escada rolante está ali, sai deste nível para o nível do primeiro andar, do térreo. E ela está lá, só que está fechada, né? Tem uma proteção lá, não funciona, mas está lá. A escada rolante original lá, que é a primeira do Paraná.
Nossa, agora eu preciso ver.
Deixa eu passar aí um pouco a pandemia e vai lá. Mas está lá no estacionamento que fica embaixo, que é um estacionamento terceirizado, né? Os proprietários lá, a família Prosdóximo, loca aquele espaço para uma outra pessoa, não somos nós que utilizamos. Uhum. Então, mas a escada rolante ficou lá, preservada esse tempo todo.
Que legal!
Temos muito carinho ali pelo Prosdóximo, né? Pelo prédio do Prosdóximo. Obrigado aí por trazer essas informações por meio do vídeo. Na sequência, nós tivemos aqui um trabalho que foi, deixa eu pegar aqui, um trabalho desenvolvido por uma aluna de história, a Lorena Melirra, 2 R's, da Silva, do Polo de Taguatinga, lá no Distrito Federal, aluna de história. E ela conta a história do senhor René Naves. O senhor René Naves, com 84 anos, recebeu o seu diploma em filosofia na Uninter. 84 anos, vejam só. A matéria está aí, né? Vocês estão vendo aí a foto do senhor René com o pessoal lá do Polo, de Taguatinga. Então, aí a matéria, a história contada pela Lorena, ela conta justamente a história do seu René, que foi, quando com 23 anos, lá para Brasília, trabalhar, enfim, criar raízes, levou sua família, filho de agricultores, né? E nós conhecemos muito dessas histórias aí, né? De pessoas que vão trabalhando, exercendo diversos ofícios, e a partir de morar no Rio de Janeiro em 57, ele fez uma madureza ginasial. Pouquíssimas pessoas lembram do que era uma madureza ginasial. O Madureza era um curso estilo supletivo, né? Hoje é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, mas o Madureza Ginasial ele era um curso rápido para quem não tinha o antigo ginásio. O que, que era o ginásio? Era as quatro primeiras séries do primeiro grau que existia na época, que não é mais primeiro grau, é ensino fundamental. Então, das 9 séries de ensino fundamental, as 4 primeiras formavam o antigo ginásio. E para você passar, né, para a série seguinte, você tinha que fazer um exame de admissão. Era difícil, era complicado na época. Bom, hoje está mais simples essa estrutura. Mas ele fez uma dureza ginasial no Rio e... vinculado à Força Aérea, à FAB, trabalhando como lanterneiro, e depois também fez um curso de manutenção de aviões. Foi para um caminho bem legal, né? E ele foi, então, depois que fez esse curso e formou nesse curso, ele foi para Brasília. E ficou trabalhando em Brasília 27 anos na FAB, se aposentando em 87. E aí ele começou a trabalhar na área de eletrônicos, informática, etc., e atuou até 2012. Aposentou-se, né, mas não tinha ainda feito seu curso superior. E aí ele retomou seu curso superior, começando a graduação em pedagogia. Mas aí não gostou muito. Não estava na Uninter ainda, né? Ele estava em outra instituição, e resolveu mudar de curso e... escolheu a Uninter, fazendo, então, aí no Polo de Itaguatinga, em Brasília, a partir de 2016, o curso de Filosofia. E depois ele conta que fez diversas procuras, né, pelos cursos e acabou lá estudando no Polo Venâncio, na Asa Sul. Concluiu o curso em 2019. Né? Nós ainda não conseguimos fazer a cerimônia de formatura, né, com a presença de familiares, etc., mas ele já está em posse de seu diploma, porque os diplomas, para nós, são prioridades. Né? O aluno passou pela colação de grau, na própria colação de grau, ele tem que receber o seu diploma. Né? Isso é uma das nossas grandes pilares aqui de respeito aos nossos alunos. A nossa secretaria tem uma área muito profissionalizada nessa questão dos diplomas, e agora os diplomas estão sendo emitidos digitalmente. Né? Isso é uma norma do próprio Ministério da Educação. E o seu René, depois de fazer filosofia, começou a se interessar pela história e continua estudando uma pós-graduação em sistema de ensino de história, e deve estar já concluindo o seu curso. Enfim, o seu René é um jovem estudante de 84 anos, um grande exemplo de alguém que continuou evoluindo ao longo da sua vida, estudando, nunca parou de trabalhar, né, fazendo seus cursos à medida que conseguiu fazer, e depois de aposentado, de fato, né, e de direito, ele fez, então, filosofia e agora está fazendo sua pós-graduação. E para nós é mais uma história que merece destaque pela perseverança. Né? Quando nós recebemos aqui as nossas análises que nós fazemos com a participação dos alunos, nas pesquisas que a nossa comissão própria de avaliação faz, nós analisamos justamente a faixa etária dos alunos, se existe alguma mudança de perfil dos alunos que nos procuram. E até 2020, nós tínhamos uma tendência de queda da faixa etária média, né? Cada vez mais jovens vinham nos procurando em grande maioria. Este ano, em 2021, com uma parte dos alunos que ingressaram em 2020, mais os alunos de 2021, nós tivemos uma procura desta vez maior por pessoas com mais de 40 anos, entre 40 e 50 anos e acima de 50 anos. Foi assim um fato que nos chamou a atenção, porque não era isso que nós tínhamos previsto. E temos aí uma demanda ainda muito grande de pessoas com mais idade, que já estão no mercado de trabalho, que já estão com suas famílias avançadas já em relação à criação de seus filhos, etc., vindo fazer a graduação conosco. Então, isso também nos motiva bastante e nos mostra que estamos no caminho certo. Estamos sempre buscando atender as pessoas, como foi colocado pelo Magnus, aqui também pela Giovana, por suas palavras, tentar atender as nossas pessoas de forma individualizada, tanto em cursos presenciais quanto nos cursos à distância. E para isso nós contamos muito com o esforço das equipes dos nossos polos. Os nossos polos cumprem um papel fundamental nesse processo e nos ajudam muito nesta missão de atender os nossos alunos da melhor forma. E isso faz muita diferença para a Uninter, obviamente, mas também, principalmente, para os nossos alunos. E isso nos deixa muito tranquilos em relação ao trabalho que os polos desenvolvem. Fica aqui um agradecimento especial aí a todos que se empenham nessa tarefa hoje aqui, simbolizado pelo polo de Pelotas, né, e dos polos lá da região sul, do Rio Grande do Sul, e a equipe lá, o Jorge, e toda a sua equipe. Fica aqui o nosso mais sincero agradecimento. Tem o vídeo da Lorena? É isso, Bárbara?
Gente, tudo bem? Eu me chamo Lorena Melirra, sou de Taguatinga, Distrito Federal, e sou uma das finalistas do concurso da Uninter. Escolhi a Uninter para fazer a minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi em Letras, e eu vi a necessidade de correr atrás de um sonho, que sempre foi o curso de História. Porque eu sempre gostei da área de arqueologia e da área mais voltada para os saberes tradicionais, para o patrimônio histórico, material. E eu vi numa segunda graduação em História a possibilidade de chegar mais próximo de onde eu quero chegar. Eu acredito que uma licenciatura vai me abrir muitas portas e já estão abrindo. Até mesmo esse concurso eu vejo como um grande desafio que foi feito, que está sendo feito em minha vida. E nisso, não me arrependo de ter escolhido a Uninter, porque tanto os professores são extremamente profissionais quanto o conteúdo. E existe todo um acolhimento, assim, eu não sinto que eu me sinto jogada no curso, apesar de sentir medo dessa autonomia que é uma faculdade à distância. Tá dando tudo certo, assim, deu tudo certo, tô conseguindo aprender bastante. E quando eu vi esse concurso, eu vi uma possibilidade de realmente de me desafiar, porque é um desafio tanto procurar uma pessoa nesses conformes, e foi o que eu fiz, de sair procurando coordenadoras de outros polos da Uninter para saber se elas teriam recomendações de alguma pessoa. E assim eu cheguei no René, que é esse senhor, ele tem mais de 80 anos hoje, está fazendo mestrado pela Uninter também, em filosofia, e é uma pessoa que realmente ama o conhecimento. E estar em contato com ele, ter a oportunidade de conhecer, foi muito rico, porque eu vejo que ele, por ser quem ele é, o próprio exemplo assim, de vida que ele tem, de todas as correrias, a situação financeira que ele tinha antes, como ele conseguiu melhorar em sua vida assim, a partir do seu esforço, isso motiva várias outras pessoas. E muitas delas que possam acreditar que por conta da idade, tá tarde para aprender e para estudar. E eles nos mostram que não. O René mostra que enquanto há vida, há possibilidade de conhecimento, e isso serve para todo mundo, porque a gente para de viver quando a gente para de saber o que é novo. Então, isso é muito forte, muito filosófico e muito intenso, assim, o que ele me ensinou e que eu acredito que ele possa ensinar a partir de seu exemplo. E quanto aos meus objetivos com o concurso da Uninter, eu criei, a expectativa maior foi essa mesmo, do desafio de aprender a escrever de uma forma mais coesa, de correr atrás do René, né, de uma pessoa que seria entrevistada, e também do prêmio, não vou mentir, espero muito ganhar esse prêmio, porque estou precisando de computador novo, e no mais estou muito contente com todo o desenvolvimento, assim, dessa história, desse concurso. Agradeço muito pela Uninter, por toda a qualidade do curso. Eu agradeço muito o René também por ter me proporcionado essa experiência nova em minha vida. E qualquer coisa, estou aqui. Muito, muito obrigada e tchau, tchau.
Fica aqui o agradecimento à Lorena, né, pelo trabalho também, pela participação e por ter mandado o vídeo. Vamos nos despedindo, então, das pessoas que nos acompanharam. Começamos por você, Magnus, por favor.
Muito bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de ter tido o prazer de escrever e fazer parte desse concurso cultural, né? Histórias que fazem a nossa história e contam a história desse polo maravilhoso que é a Uninter. Agradecer a você, professor Benhur, ao belo trabalho da Giovana, à persistência da Lorena, e é isso mesmo, a gente não pode desistir. O polo aqui de Pelotas, que tem a administração do seu Jorge, sempre enfatiza isso, a gente não pode parar nunca, não pode desistir. Vem para a Uninter, você que está aí do outro lado assistindo essa live, você que está ouvindo pelo canal CNU, vem para cá que com certeza você vai colher bons frutos. Quero agradecer mais uma vez, deixar o meu grande abraço a todos que estão nos acompanhando neste momento. Um abraço a você, PCD, da categoria surdo-mudo, que está lá do outro lado e nos assistindo e ouvindo por intermédio aí da Tânia. E fica o meu agradecimento e desejo sucesso para a Uninter e um grande abraço a todos.
Giovana?
Obrigada pela conversa, foi bem legal. Obrigada ao Uninter por todas as oportunidades que nos proporciona. E boa sorte a todo mundo no concurso. Ah, e obrigada também pelos elogios. Com certeza eu ganhei meu dia, ganhei minha semana. Obrigada.
Nós é que agradecemos. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Eu sempre costumo dizer aqui que o nosso final de semana fica melhor. Nosso final de semana fica mais leve quando nós temos essas notícias, essas informações, conhecemos mais um pouco aí dos nossos alunos. E essas histórias, de fato, fazem muita diferença aí para a nossa vida. E obrigado por terem participado, por estar participando, e por terem enviado e por estar aqui conosco hoje. A Giovana, o Magnus, a própria Lorena, que encaminhou seu vídeo. Obrigado, Tânia, por estar conosco aqui hoje, fazendo a interpretação, e Bárbara e mais, as demais pessoas aí que participam da CNU, da Central de Notícias Uninter. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e tenham todos um excelente final de semana.
Conversa com o Reitor.